Olá, terça-feira, 9 de julho. Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
A batalha entre Apple e Samsung ganhou um novo round, dessa vez não foi nos tribunais. Segundo a publicação de ontem da revista Fortune, a Samsung superou a Apple no ranking das 500 maiores empresas do mundo, com receita de US$178,6 bilhões no último ano, ficando na 14ª posição. Enquanto isso, a maçã ficou em 19º lugar, com receita de US$156,5 bilhões. A sul-coreana subiu 6 posições em comparação ao ranking do ano anterior, quando estava na 20ª colocação, com receita anual de US$149 bilhões. A Apple também conquistou algumas posições, pois no ano passado ficou no 55º lugar, com receita de US$108 bilhões.
Na última semana, pesquisadores da Blue Box identificaram uma falha de segurança no Android que era capaz de afetar 99% de todos os aparelhos rodando a plataforma móvel. O Google, por sua vez, tomou conhecimento do problema e acaba de liberar uma correção para o sistema. A falha, que existia desde a versão 1.6 Donut do Android, garantia que um APK fosse alterado com facilidade, mas sem modificar sua assinatura, o que garantia a integridade da aplicação. Com isso, os cybercriminosos eram capazes de instalar com facilidade códigos maliciosos nos aplicativos. Os usuários ativos de aparelhos com Android devem aguardar para que as fabricantes dos dispositivos façam o repasse da correção de segurança, e rumores afirmam que a Samsung já começou a liberar a atualização para os proprietários do Galaxy S4.
O iOS 7, apresentado durante a keynote de abertura da WWDC no último mês, deve ser lançado aos consumidores finais em setembro deste ano. E novos rumores sugerem que a nova geração do iPad, conhecida como iPad 5, deve ser apresentada também no mês de setembro. Tudo indica que o iPad 5 deva vir com um design similar ao de sua geração anterior, embora rumores sugiram que o novo dispositivo da Apple trará tempo de duração de bateria maior graças à redução de 2 para apenas 1 tubo de LED de retroiluminação no display Retina. Além disso, o aparelho deve ganhar um novo processador e mais memória RAM. Informações que surgiram na imprensa especializada nos últimos meses também indicam que a Apple irá apresentar a segunda geração do iPad Mini em setembro.
A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as denúncias de que o Brasil é um dos principais alvos do programa de espionagem eletrônica PRISM, conduzido pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. O jornal Globo teve acesso no último final de semana a novos arquivos da NSA vazados por Edward Snowden, ex-funcionário da agência que se encontra em um aeroporto de Moscou, Rússia, enquanto aguarda a resposta sobre seus pedidos de asilo político, que revelam que o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos em número de chamadas telefônicas e atividades na internet monitoradas. Paulo Bernardo acredita que a espionagem, caso seja confirmada, pode representar ofensa ao quadro legal brasileiro, em especial ao princípio constitucional da inviolabilidade do sigilo das comunicações. A Anatel também abriu procedimento para apurar se as empresas de telecomunicações que atuam no país repassaram informações dos usuários brasileiros ao governo norte-americano, violando termos da Constituição que pressupõem sigilo de dados e de comunicações.
Alexei Pushkov, político russo muito próximo ao governo central do país, fez uma alegação valiosa no Twitter e depois apagou a mensagem. Ele afirmou que Edward Snowden, que espera a resposta de seus pedidos de asilo no aeroporto de Moscou, teria aceitado asilo oferecido pelo governo da Venezuela. A mensagem, que foi deletada poucos minutos após a publicação, afirmava que, como esperado, Snowden aceitou a proposta de Nicolás Maduro. Aparentemente, essa opção parecia ser a mais confiável para Snowden. Uma hora depois, Pushkov informou por meio de outro tweet que a informação sobre Snowden partiu de um boletim do Lead 24, que faz parte de um sistema de alertas da Vest.ru, rede social local da Rússia. Já aqui no Brasil, as coisas andam boas para Snowden. Hoje à tarde, a comissão do Senado mostrou estar do lado do delator do caso de espionagem por meio de uma votação ainda simbólica, tendo feito uma moção de apoio para que a presidente Dilma Rousseff concedesse asilo político a ele. O colegiado também aprovou um voto de censura ao governo americano, motivado pelos rumores de monitoramento e espionagem direcionados ao Brasil.
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor multou as operadoras Vivo e Tim por veiculação de publicidade enganosa. O órgão considerou que a campanha publicitária Vivo de Natal não demonstrou de forma adequada, clara e ostensiva as condições para a real obtenção dos minutos e dos torpedos promocionais. Na ocasião, a propaganda dizia que o consumidor poderia ganhar R$ 500 em ligações e mais 500 torpedos SMS, mas não apresentava dados essenciais sobre as condições da promoção. A Vivo foi multada em R$2.260.173. Já a TIM foi multada devido a irregularidades encontradas na campanha Namoro a Mil, onde as condições para o consumidor obter os minutos e torpedos promocionais também não estavam claras. Neste caso, a multa aplicada pelo Departamento de Defesa do Consumidor foi de R$1.654.236. De acordo com o órgão, o dinheiro pago pelas empresas deve ser aplicado em ações voltadas à proteção do meio ambiente, do patrimônio público e da defesa dos consumidores.
E termina aqui mais uma edição do podcast do Canaltech. Amanhã a gente está de volta com mais notícias para você. Tchau!